Deputados, agradecia que sentassem para reiniciarmos os nossos trabalhos. Temos muito trabalho pela frente. Sugeria que víssemos, em primeiro lugar, o relatório que o Sr. Deputado Costa Amorim tem para apresentar, após o que decidiríamos sobre os horários de trabalho próximos da nossa comissão para a continuação dos trabalhos sobre o Código, a proposta de lei 226/10. Portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Costa Amorim para ele apresentar o seu relatório que tinha ficado de ser debatido hoje de manhã e que foi adiado para hoje à tarde. Sr. Deputado Costa Amorim, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiramente, as minhas desculpas, porque, como sabe, a Comissão tem vindo a ter um trabalho reforçado e estas questões do orçamento, independentemente da sua pertinência política, também levantam alguns problemas de índole técnica que motivam, independentemente das divergências, motivam a que haja algum retardamento. Portanto, a partir daí, as minhas desculpas. Eu sei que, ou eu pedi, penso que todos os grupos parlamentares tiveram a ocasião de receber ainda o parecer há 2 ou 3 horas, não é muito tempo para o analisarem, embora, como também todos nós sabemos, as propostas aqui apresentadas nos seus conteúdos normalmente têm que refletir a divergência de opiniões e, portanto, o que também não deixa de ser salutar. A justificação do parecer, aliás, eu penso que ela está vertida e a maior parte de todos os colegas já estiveram a ouvir o respectivo responsável do trabalho e da Segurança Social da Administração Pública, portanto, e ela tem que refletir exatamente esses considerandos, são conhecidos e não poderia deixar de ser, na parte dos considerandos, a reiterar-se, aliás, como é timbre dos pareceres, essa opinião. Eu admito que não seja muito consensual a conclusão que aqui é vertida, mas essa, obviamente, é a consideração que eu julgo mais adequada e respeitando a lógica do parecer. No que toca ao orçamento, é de sublinhar que, na nossa consideração, de facto, estão vertidos aí as perspectivas já trazidas e transmitidas pelos responsáveis governamentais nesta matéria, e, portanto, também penso que não me valeria a pena que aqui as estivesse a repetir. Os quadros são fornecidos, já constavam a quando da apresentação, não têm alteração absolutamente nenhuma, estão aqui, penso que, devidamente explicitados e cada um poderá extrair as suas conclusões. A opinião do relator é, obviamente, sendo a minha opinião, e estará em consonância com as considerações, julgo que, aliás, ela não tem que ser votada, julgo que não poderia ser outra que não. Exatamente respeitar o preâmbulo que foi inicialmente já referido. Na parte das conclusões, que eu julgo que essas serão o mais importante, as conclusões aqui apresentadas são exatamente que, no sentido de constatar, de facto, o montante dos 7 mil milhões de euros previstos para a despesa consolidada proposta do Orçamento, portanto, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social beneficia de um aumento de 7,9% face à estimativa de execução dos 7 milhões 329 euros no presente ano. O Orçamento da Segurança Social também registra uma evolução positiva desde 2007, prevendo-se um saldo positivo no próximo ano de 1.554,77 milhões de euros. E, portanto, de acordo com a proposta do Orçamento de Estado para 2009, a despesa total consolidada prevista para o Ministério das Finanças e Administração Pública, como sabe, esta rubrica tende a abranger as três características, situar-se-á em cerca de 39.563,2 milhões de euros, o que representou um acréscimo de 111,6% face à estimativa de execução de 2008 de os 18.692,8 milhões de euros. Obviamente, os grupos parlamentares, no que toca à sua posição, naturalmente, no plenário, serão, como habitualmente, livres e que se reservam as suas posições para esse local. No que toca ao parecer, de acordo com o que é apresentada a proposta, portanto, da Lei 226/10, relativa ao Orçamento de Estado para 2009, preenche os requisitos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis para poderem ser discutidos e votados no plenário da Assembleia da República. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer é remetido, portanto, à Comissão de Orçamento e Finanças, que, naturalmente, como todos os outros, espera o nosso parecer e daí a urgência e as condições em que o mesmo teve que ser elaborado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Coutinho Graça.
Sr. Presidente, apenas para, só dando o Sr. Deputado Costa Amorim, para fazer uma correção de português, creio eu que na linha A do parecer final da última folha, não são os requisitos que, ou seja, a proposta de lei é que reúne os requisitos, ou seja, não são os requisitos legais, regimentais, aplicáveis, que devem ser discutidos e votados. A proposta é que deve, nesse caso, a proposta tem de se alterar o português daqui, só isso. De acordo com a proposta que vai ser votada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção, Sr. Deputado Costa Amorim?
É toda a razão. Portanto, nós teremos de reagir à proposta nesse sentido. Portanto, o que será feito, não sei se de imediato ou daqui a algum tempo.
Muito obrigado. Poderemos, portanto, pôr à votação o parecer do Sr. Deputado Costa Amorim. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis dos restantes partidos. Está aprovado por maioria. Poderemos, portanto, passar... Senhora Deputada Maria Naiveca, pediu a palavra.
Sr. Presidente, só para dar alguma justificação sobre o sentido de voto do Bloco de Esquerda. Não tem a ver com o meritório trabalho do Sr. Deputado Costa Amorim no presente parecer, até porque é complexo e difícil, mas tem mais o sentido de voto político relativamente àquilo que é a proposta de orçamento no que ao Ministério do Trabalho diz respeito. O Bloco de Esquerda irá votar o orçamento do Estado, irá votar contra o orçamento do Estado na sua globalidade. Não podemos votar contra aqui porque se trata de um parecer e o que está em votação são apenas conclusões e pareceres, mas de qualquer forma queríamos deixar esta nota porque o sentido é político e não tem rigorosamente nada a ver com o trabalho do Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Só para deixar claro que o sentido de voto do PCP é relativamente às conclusões, como não pode deixar aí o parecer, a leitura política do restante relatório não é tida para aqui, é conhecida a posição do PCP relativamente ao Orçamento de Estado, as conclusões são bastante inócuas, só têm são taxativas, não têm nenhuma análise política, só têm aqui factuais, sim, só têm aqui uma perspectiva que é o aumento são sempre face à estimativa de execução, mas é uma artimanha, permita-me a expressão, utilizada ao longo de todo o orçamento. Portanto, reiterando isto, como é uma mera formalidade, a conclusão, nesta parte das conclusões, favorecer, somos no sentido favorável, não obstante a leitura e a análise que fazemos relativamente ao resto do Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Não? Não. Peço desculpa pelo lapso. Poderemos, portanto, está, portanto, votado este parecer. Poderemos passar ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, que é retomar a discussão do Código de Trabalho. Mas em relação a isso, creio que importa nesta fase olharmos um pouco para os horários, para o nosso trabalho, para aquilo que fizemos e aquilo que ainda temos que fazer. A minha proposta, tendo em conta que vários das senhoras e senhores deputados habitam fora de Lisboa e pretenderão que os trabalhos amanhã não se prolonguem por muito tarde, a minha proposta é que hoje façamos um esforço suplementar, possamos interromper às 20 horas e retomar os trabalhos, por exemplo, às 21, até às 23h30, 24 horas. E também penso que isso é preferível deixarmos para amanhã e podermos amanhã, se o debate for mais extenso e complexo, termos mais trabalho pela frente. Por outro lado, não foi ainda feita aquela votação que tinha sido acordada, votação conjunta, dos artigos que não têm propostas de alteração, com exceção daqueles que cada força parlamentar quisesse que fosse votado em separado. Isso foi feito propositadamente, recordam-se, para que cada grupo parlamentar pudesse perceber bem aquilo que estava em causa e poder fazer a listagem das exceções a essa votação conjunta que anulará algum tempo, permitirá ganhar algum tempo de discussão, visto que perderemos menos tempo com a formalidade do voto e ganharemos, portanto, mais espaço para o debate, que é, sem dúvida, mais enriquecedor para os nossos trabalhos. Poderemos fazer isso, por exemplo, às 19 horas, ou no final dos trabalhos antes de jantar hoje, ou quando aparecerem um conjunto de... Há aqui na página, no guião, daqui a 4 ou 5 artigos, há um conjunto de artigos que não têm propostas de alteração, poderemos, a partir deles, e não só eles, votar todos aqueles que não têm propostas de alteração, repito, com exceção daqueles que cada grupo parlamentar queira que seja votado em separado. Portanto, a minha proposta, repito, é continuaremos até às 8, retomaremos das 9 até às 11h30 e amanhã retomaremos no horário das 10 horas até à altura em que for necessário. Suponho que com este horário conseguiremos amanhã, à meia-da-tarde, dar com o fim dos nossos trabalhos. Vamos ver, vamos ter esperança nesse sentido. Eu penso que os trabalhos têm decorrido com eficácia, sem prejuízo da liberdade de intervenção de cada grupo parlamentar, que tem sido exercida sem nenhuma limitação e com grande autocontenção, devo dizê-lo. Mas há senhores deputados que estão inscritos, senhor deputado Pedro Coelho de Graça.
Sr. Presidente, para concordar com a sua sugestão, apenas, se possível, embora seja um pouco difícil nesta altura, tentar saber amanhã à tarde se tem alguma ideia da hora aproximada a que deveríamos terminar. Por causa de compromissos que têm de ser desmarcados, enfim, uma série de questões.
Tentando, nesta hora da tarde, tentar ter alguma graça, existe uma cena da nossa vida política portuguesa que ficou muito conhecida e foi muito utilizada pelos esquetes humorísticos, que era o engenheiro António Guterres, perante as dificuldades do PIDES, e é só fazer as contas. Portanto, eu repito, citando o engenheiro António Guterres, é só fazer as contas, coisa que ainda não consegui fazer. Senhor deputado, não...
Sr. Presidente, eu compreendo e percebo a proposta que fez, percebo e julgo que, aliás, é mais adequada, certamente, à esmagadora maioria dos senhores deputados. Acontece que eu tenho uma impossibilidade, que é o facto de ter Conselho Nacional, do CDS, às 8 da noite. Portanto, terei que me ausentar às 7:15, 7:30. Mas como não é também o interesse do CDS, muito menos o meu, estar a obstaculizar e estar a criar aqui problemas de organização, eu não conheço os usos e os costumes desta comissão. Na primeira comissão, da qual até há bem pouco tempo, ainda não sei se ainda faz parte, como sabe, nós podemos dar votações a posteriori. Ou seja, amanhã de manhã, nomeadamente através da assessoria do CDS, dizer que os artigos que nós não estivemos presentes na votação, votámos, que aliás não é muito difícil com o nosso sentido de voto. Já todos perceberam mais ou menos qual é. Diria que até que poderia ser quase votado sem a nossa presença, mas havendo essa sugestão e a sugestão que eu deixava, de facto eu nem posso fazer substituir, porque todos os senhores deputados fazem parte do Conselho Nacional, por inerência. Portanto, ausentar-me, se desse ausentar-se às 7:15, tendo interesse, e se for possível, se houver um acordo dos seus grupos parlamentares, proceder à votação à posteriori, nomeadamente amanhã de manhã, via, nomeadamente, assessoria, se o Sr. Presidente concordar, o que é a melhor solução para todos, porque eu também não queria estar aqui a ter um papel antipático de me opor a uma solução que eu próprio também acho que é mais justa e mais aquela que melhor serve os interesses globais dos deputados, embora não necessariamente os meus. Era só isso que eu queria sugerir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu posso confirmar que na primeira comissão da qual fiz parte, até há alguns meses atrás, porque eu passei para a 11ª, era esse o procedimento, efetivamente. Penso que isso pode ser feito, desde que haja o consenso dos grupos parlamentares, sem nenhuma dificuldade. Penso que não haverá nenhum obstáculo a que isso, assim se proceda em prol digamos, da continuação eficaz dos nossos trabalhos. Sr. Deputado Maria Jegambu.
Peço muita desculpa por ter-me atrasado, mas tive que ir comer qualquer coisa, porque senão vocês já nem maturavam. Pronto. Mas é para dizer o seguinte, eu genericamente concordo com o calendário, porque aqui a minha colega Isabel teve-me a dizer. Eu só propunha, se calhar, uma pequenina ressalva, que era, se às 11h30 da noite nós tivermos um bocadinho de boa embalagem, pudéssemos ganhar um bocadinho mais de tempo, às vezes numa hora ganham-se muitos artigos. Porque eu recordo uma coisa que é complicada. Sexta-feira é um dia complicado a partir da tarde, do meio da tarde, para todas as pessoas que querem ir embora. E depois nós temos quarta-feira, que vai ser um período dificílimo aqui para as nossas secretárias. Só temos a parte da manhã, porque isto tem que entrar de tarde na mesa, não é? Portanto, se nós conseguíssemos ganhar um bocadinho mais, se tivermos com capacidade e com disponibilidade, ficava assim em aberto, não é? E amanhã, pelo menos assim, até às 6, suponho eu que poderia ser necessário. Está a olhar para mim, está a olhar para mim. O que te parece? Tu és o mais...
Bom, não há... Senhora Deputada Mariana Aiveca.
Sr. Presidente, dentro da linha da proposta de que alguns senhores deputados e deputadas quererão ir dormir a casa, eu para ir dormir a casa estou condicionada ao transporte público e nessa circunstância tenho um comboio último à meia-noite e 40, é o último, o que significa que chegarei a casa muito para além de... sensivelmente às 2 da manhã quase, é uma hora depois. Portanto, o meu limite está condicionado a este fator e, portanto, se os senhores deputados verem que abandono a sala abruptamente, é mesmo para ir apanhar o comboio, não por outra razão qualquer.
Em sentido figurado e em sentido efetivo. Senhor Deputado Nuno Magalhães.
Eu peço desculpa de estar a abusar e vou continuar a abusar da boa vontade desta comissão, porque pressuponho que foi aceito a sugestão que acabei de dar, mas verifico que há uma proposta que é única, aliás, do CDS, que é o artigo 267. Se até às 7:15 podemos discutir este artigo no sentido só do CDS poder estar presente na sua proposta, e é único, eu agradecia, não querendo abusar, agradecia ao Sr. Presidente e aos restantes colegas. De facto, é única, acho que não prejudica grandemente o decurso dos trabalhos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Penso que haverá consenso para, se às 19:15 esse artigo não tiver sido ainda votado, passarmos a esse artigo, depois voltamos para o ponto onde estávamos. Mas, então, continuando os nossos trabalhos, está em discussão o artigo 211, que tem uma proposta de substituição apresentada pelo PCP. Não sei se há pedidos de palavra, caso não existam, ponho à votação quem vota favoravelmente esta proposta de substituição do Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Só para explicar, Sr. Presidente, esta é aliás uma alteração que decorre de um conjunto de artigos onde se... coloca, o Governo coloca a questão de facilitar ao trabalhador a conciliação da atividade profissional com a vida familiar. E desta vertente da vida do trabalhador é excluída a vida pessoal do trabalhador. E é uma dimensão social e política também é excluída. E estas dimensões são deliberadamente retiradas num conjunto de artigos do Código de Trabalho. E fala só de conciliação da vida profissional com a familiar. E não se tem em conta as restantes dimensões da vida pessoal do trabalhador, que não se percebe o porquê da exclusão. Nesse sentido, vai a nossa proposta de alteração, que mete as questões da vida pessoal, familiar, social e política, e, portanto, e também a questão da conciliação de pessoas do mesmo agregado familiar a trabalharem na elaboração do horário de trabalho, ter em conta esta conciliação. Portanto, é esta a nossa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do Partido Comunista Português, eu devo relembrar o artigo 127, relativamente até à nossa nova proposta, em que propõe como deveres do empregador a conciliação entre a vida familiar e pessoal. Portanto, já está contemplado no Código, já está contemplado como dever.
Muito obrigado. Não há mais nenhuma inscrição. Submeto, portanto, à votação esta proposta de substituição do Grupo Parlamentar do PC. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PC e do Bloco de Esquerda? Votos contra das restantes bancadas? Está rejeitado. Passamos à votação do artigo 211. Votos contra? Abstenções? Aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas, passamos ao artigo 212. Intervalo de descanso. Existem propostas de aditamento ou de eliminação ou substituição do PSD, do Bloco de Esquerda e do PS. Sr. Deputado Pedro Quartinho Graça.
Obrigado, Sr. Presidente. Em 5 segundos, a proposta apresentada pelo parlamentar do PSD pretende salvaguardar os intervalos de descanso, salvo a impossibilidade de interpretação da interrupção da elaboração por motivos técnicos. Muito obrigado.
Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O inciso agora proposto pelo Partido Socialista traduz as sugestões dos parceiros sociais e, portanto, reponho a redação do número 3, do atual número 3 do artigo 175. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Gostaria de saber se o número 4 também traduz a vontade dos parceiros sociais e de que parceiros sociais é que traduz a vontade, porque o que aqui diz é que não é permitida a alteração do intervalo de descanso e depois diz, exceto em, e enumera-se um conjunto de atividades onde se pode alterar o intervalo de descanso previsto nos números anteriores. É o sistema, é o pessoal operacional de vigilância, transportes, tratamento de sistemas eletrónicos, é em indústria em que o processo de elaboração não possa ser interrompido por motivos técnicos. Bem, um conjunto demasiado alargado de setores e atividades que claramente compromete até a coerência do artigo, porque abre aqui de uma forma desproporcionada. Gostaria de perceber o porquê.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Aqui não há o porquê. Há exatamente, são exatamente as pretensões dos parceiros sociais relativamente ao enquadramento jurídico deste artigo e são estas as atividades que foram propostas e são estas que são apresentadas. Muito obrigada, Senhor Presidente.
Muito obrigado. Vamos passar, então, na ausência de mais inscrições, à votação, em primeiro lugar, da proposta do PSD. Quem vota a favor da proposta do PSD? Abstenções? Votos favoráveis do PSD e do PP. Abstenções do Bloco de Esquerda. Votos contra do PS e do PCP. Está rejeitada esta proposta do PSD. Passamos às propostas de eliminação apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos a favor? Sim.
Ia pedir, por favor, a votação em separado do número 3 e depois o resto do conjunto do artigo.
Então começaremos apenas pelo número 3. Votos favoráveis à proposta de eliminação do número 3, proposta do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do Bloco de Esquerda? Votos contra das restantes bancadas? Está rejeitado. Agora votaremos o conjunto das outras propostas do Bloco de Esquerda para este artigo. Votos favoráveis? Do Bloco de Esquerda e do PCP. Abstenções? Votos contra das restantes bancadas? Está rejeitado. Proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PCP e do PSD. Abstenção do PP. Contra também do Bloco de Esquerda. E favoráveis e votos favoráveis do PS. Está aprovada. Votaremos então o artigo 212 no seu conjunto. Votos contra. Votos favoráveis do PS contra das restantes bancadas. Está aprovado o artigo 212. 213, descanso diário em relação ao qual existem propostas do Bloco de Esquerda e do PCP. Não registro pedidos de palavra, pelo que votaremos então as propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda. Votos favoráveis, a favor, abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco. Votos contra das restantes bancadas. Está rejeitado. Votação relativa à proposta de eliminação de duas alíneas apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis a esta proposta de eliminação. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos contra das restantes bancadas. Está rejeitado. Passaremos à votação do artigo 213, descanso diário, no seu conjunto. Senhor Deputado Jorge.
Sr. Presidente, pedia a autonomização do artigo do número 1 e do número 4 deste artigo. E o resto...
Desculpa, pedia...
Autonomização, a
votação. Autonomização, a votação autónoma do número 1...
Número 1 e 4.
Juntamente com o número 4?
Sim.
Muito bem. Portanto, começaremos pelo número 1 e 4 deste artigo. Votos favoráveis... Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenções dos restantes forças partidárias, excetuando o PSD, que presumo que vote contra.
Abstenção.
Abstenção. Portanto, abstenção dos restantes forças partidárias. Vamos agora votar as outras linhas. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenções do PSD e do PP. Votos favoráveis do PS. Passamos, então, à votação dos artigos 214 e 215. Eu iria propor a seguinte metodologia. Nós ainda não procedemos àquela votação geral sobre os artigos sem propostas de alteração, em relação ao qual tínhamos combinado ou tínhamos visto que havia uma certa repetição, ou seja, não havia normalmente debate e havia uma votação muito semelhante de todas as forças partidárias. Eu suponho que nem todas as forças parlamentares terão até agora enumerado os artigos nestas condições em que querem uma exceção a este voto normalizado, digamos assim. Eu iria propor então que adiássemos essa votação sobre esse pacote de artigos para mais tarde e começássemos a partir de agora, a partir do artigo 214, a votar apenas os artigos que têm propostas de alteração, reservando para mais tarde essa votação global sobre o conjunto, quando todas as forças partidárias parlamentares tivessem uma segurança em relação àquilo que é a sua votação, em relação a estes artigos sem propostas de alteração, para proceder a essa votação. Portanto, se estivessem de acordo, saltávamos o 214 e o 215 e passávamos para o 216, saltávamos depois o 217, passávamos para o 218 e mais tarde faríamos a votação sobre o pacote de artigos. Sr. Deputado.
Eu creio que nesta fase era preferível, Sr. Presidente, continuar a agrupar os artigos, como é o caso destes dois que se seguem, e, entretanto, veremos se criam condições para, na retoma dos trabalhos após o jantar, fazer ou a totalidade daquilo que sugere ou uma parte daquilo que sugere. Seja a totalidade, seja uma parte, de acordo com as condições, avançar-se-á sempre.
Parece uma alternativa positiva e sensata, e, sendo assim, continuaremos. E, se não houver nenhuma inscrição mais, votaremos, então, os artigos 214 e 215 para já, e mais tarde retomaremos esta questão. Se estiverem de acordo. Então, artigo 214 e 215 em conjunto, votos contra, abstenções. Portanto, aprovado ambos os artigos com votação semelhante, ou seja, PS a favor, restantes forças parlamentares, abstenção. Artigo 216. Há propostas de eliminação e substituição do Bloco de Esquerda e do PCP. Não há pedidos de palavra. Logo vou pôr à votação, em primeiro lugar, as propostas do Bloco de Esquerda, de eliminação do número 3 do artigo e de substituição dos números 2 e 4 e também a proposta de aditamento. Votos favoráveis a estas propostas do Bloco de Esquerda? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra das restantes bancadas. As propostas são rejeitadas. Proposta de substituição número 4 apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos a favor? Abstenções? Portanto, rejeitada com a mesma votação registada na proposta anterior. Votação do artigo 216 no seu conjunto. Votos contra. Abstenção. Votado com maioria, com votos favoráveis do Partido Socialista e a abstenção das restantes forças parlamentares. Portanto, passamos à subsecção 4, isenção do horário de trabalho, artigo 217, não registro nenhuma...
Justificar um bocado o nosso sentido de voto, Sr. Presidente, esta forma de isenção do horário de trabalho, pela forma como é colocada aqui no Código de Trabalho, abre um conjunto de portas à desregulamentação do horário de trabalho. Nós sabemos que hoje as questões da isenção do horário de trabalho não serve para os fins que inicialmente estava previsto, serve sim para grandes setores, por exemplo como uma banca, para o não pagamento de horas extraordinárias. Nesse sentido, Não concordamos com a perspectiva que aqui se abre de funções de confiança, com a sua formulação demasiado genérica, bem como o número 2, que abre a porta à regulamentação coletiva, em que a regulamentação coletiva pode determinar outras situações em que é estipulada a isenção do horário, e nesse sentido vai o nosso voto contra esta perspectiva. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma inscrição, portanto poderemos passar à votação do artigo 217. Votos contra? Abstenções? Votos contra do PCP e do Bloco, abstenções do PSD e do PP, votos favoráveis do PS. O artigo 217 está aprovado. Artigo 218. Existe uma proposta de substituição apresentada pelo PCP. Não há inscrições. Votos favoráveis a esta proposta de substituição do PCP? Abstenções? Votos favoráveis do PC e do Bloco? Votos contra as restantes bancadas. A proposta foi rejeitada. Artigo 18. Modalidades e efeitos de isenção do horário de trabalho. Vamos precisar de votação do artigo. Votos contra. Abstenções. A mesma votação anterior, ou seja, PC e Bloco contra, PSD e PP abstenção, PS a favor. O artigo 218 foi aprovado. Artigo 219, já integrado na subseção 5ª, trabalho por turnos. Não há qualquer proposta de alteração a este artigo, nem pedido de palavra, pelo que submeto à votação. Votos favoráveis ao artigo 219. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS. A abstenção das restantes forças parlamentares. O artigo 219 está aprovado. 220. Organização de turnos, em relação ao qual existem propostas do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP. Sr. Deputado Pedro Corte Ingraça, para uma intervenção.
Sr. Presidente, neste caso a proposta do PSD vai no sentido de melhorar o prazo, ou seja, 6 em vez de 7 dias, salvaguardando-se a especial penosidade do trabalho nestas condições.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Naiveca.
Obrigado, Sr. Presidente. Apresentamos aqui um conjunto de alterações, até de aditamento de mais artigos, o 220A, B e C, e depois também... Não, só, é só. No sentido de deixar muito claro períodos de descanso e uma outra forma também de ver este trabalho por turnos e a sua organização. Se é difícil os horários de trabalho normais não terem abusos, neste trabalho por turnos, ou há uma grande clarificação da lei sobre esta matéria, ou então as coisas tornam-se muito complicadas. Todos sabemos e concordamos com certeza da penosidade do risco, mas particularmente da penosidade que às vezes conduz ao risco em certas situações, desta organização do trabalho. É verdade que ele não pode acabar. Há setores que dependem desta forma de organização do trabalho. Agora, tem que haver balizas muito claras nos períodos de descanso, muito claras na consideração do que é, e depois mais à frente também se verá no trabalho noturno, do que é efetivamente o trabalho noturno, e de outras compensações, nomeadamente em períodos de férias mais alargados e em condições que balizem a idade para poder fazer, para continuar a fazer turnos, e até algumas bonificações relativamente à idade da reforma e à concessão desse direito. Portanto, o Bloco de Esquerda retoma por esta via propostas que fez na anterior legislatura sobre o trabalho por turnos e trabalho noturno, e pensamos que este pode ser um bom contributo para aligeirar a penosidade tão grande que é o trabalho efetuado nestas condições.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não, Sr. Deputado Jorge Machado.
Só para justificar a proposta do PCP nesta questão da organização por turnos, no número 5 alteramos os dias de descanso que me deem a alteração do turno de 1 para 2 dias, como consideramos essencial para um equilíbrio mais adequado da vida e do sono e da saúde do trabalhador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma inscrição. Poderemos, portanto, passar à votação, em primeiro lugar, da proposta do Grupo Parlamentar do PSD. Votos a favor. Abstenções. Votos favoráveis do PSD. Abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos contra do PS e do PP. A proposta está rejeitada. Votaremos agora a proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis?
Sim, a votação em separado se apresenta apenas do número 2 e o restante...
Portanto, votaremos primeiro 1, 3, 4, 5 e 6 e depois o número 2. Proposta do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Votos contra? Eu penso que há uma bancada que está... Como? Não, não é. Não, votos contra. Portanto, eu próprio já estou confuso em relação à votação acabada de fazer com esta... Nesta altura da tarde, já estou eu próprio sem perceber onde é que estou. Portanto, é melhor repetir... Estamos a votar, portanto, o artigo 1 a 6, com exceção do artigo, do número, o artigo, os números 1 a 6, com exceção do número 2. Votos de proposta do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis. Votos contra. Portanto, Bloco de Esquerda e PCP a favor. Contra das restantes bancadas. Votaremos agora apenas o número 2 do artigo apresentado pelo Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Votos contra? Portanto, votos favoráveis do Bloco de Esquerda, contra das restantes bancadas, portanto, também foi rejeitada. Proposta de substituição do PCP, do inciso um dia por dois dias. Votos favoráveis? Votos contra? Portanto, abstenção do PSD, votos contra do PP e do PS, votos favoráveis contra, então, votos contra do PSD, PP e PS, votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP, proposta rejeitada igualmente. Artigo 220 na sua redação final, votos favoráveis, votos abstenções. Votos, abstenções, eu estou a perguntar, em relação ao artigo 20, qual é o sentido de voto dos diferentes forças parlamentares? Voto contra. Portanto, no artigo 20, votos favoráveis do PS, votos contra do PSD, abstenção das restantes bancadas? Muito bem. Temos então... Agora, o artigo 220-A, o 220-B, 220-C, três aditamentos propostos pelo Bloco de Esquerda que poderemos, talvez, votar em conjunto, se estiverem de acordo. Mas antes, se alguém quiser intervir, é a altura de o dizer. Ninguém se inscreve, pelo que passamos à votação. Sr. Deputado Jorge Machado.
Só temos um sentido de voto diferente relativamente ao 220-A. O 220-B e 220-C podem ser em conjunto.
Nesse contexto, votaremos apenas inicialmente o 220-A. Votos favoráveis? Votos contra? Votos contra do PS, do PP, votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do PSD. A abstenção do PSD e do PCP. Portanto, foi rejeitada esta proposta. Votaremos agora as duas propostas de adiamento B e C. Votos favoráveis, abstenções, portanto, favoráveis do PC e do Bloco de Esquerda, contra das restantes bancadas, portanto, estas duas propostas de adiamento foram rejeitadas. Proposta, artigo 221, não existem propostas de alteração. Submeto, portanto, à votação. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigo 221-A, proposta de aditamento apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PC e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas. Está, portanto, rejeitado. Artigo 221-A, novo artigo, apresentado desta vez pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis, abstenções, portanto, a mesma votação da anterior, isto é, votos favoráveis do PC e do Bloco, votos contra das restantes bancadas. Subsecção 6ª, trabalho noturno, temos, portanto, o artigo 222, em relação ao qual há propostas do Bloco de Esquerda e do PCP. Não registro pedidos de palavra. Submeto à votação inicialmente a proposta do Bloco de Esquerda. Sim, Sr. Deputado.
Relativamente ao artigo 222, Sr. Presidente, importa só lembrar, para efeitos de memória histórica desta comissão, a luta que o PS fez contra o horário em que o sol se punha e a velha discussão que tiveram na altura. O Partido Socialista criticando o PSD e o CDS por o trabalho noturno iniciar-se a partir das 22 horas e não a partir das 20 horas do dia. E, portanto, era só para lembrar essa argumentação do PS que, na nossa opinião, continua válida e que reproduzimos na íntegra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Naiveca, pede a palavra também.
Sr. Presidente, só para que conste, de facto, para que conste para a história também, como é que é possível, nestas matérias, não estamos aqui a falar de nenhuma novidade, não é? É possível aos senhores e senhores deputados do Partido Socialista e ao Governo do Partido Socialista argumentar com a introdução de novas matérias decorrentes das novas organizações do trabalho e de novas realidades concretas. Eu gostaria de saber o que é que passou, o que é que se passou no Partido Socialista, qual foi o fenómeno que leva a alterar esta opinião relativamente à consideração daquilo que deve ser considerado trabalho noturno. Foi das discussões que, na época lá fora, quero-vos dizer, senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, acompanhei com maior prazer a vossa posição. Estive com ela, ainda que noutra vanguarda, se assim se quiser, aplaudi. E hoje sinto-me sinceramente baralhada, não defraudada porque não votei nos senhores, como bem devem calcular, mas sinceramente estou-me a pôr um pouco no lugar daquelas pessoas que votaram no Partido Socialista também por estas razões, pela sua capacidade de frontalidade de ter enfrentado um Código de Trabalho tão mau como era o Código Barão. E hoje, nesta matéria, expliquem lá o que é que se passou. Eu não consigo perceber.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registo nenhuma inscrição. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, só por esquecimento, uma pequena referência. é que esta alteração que o Partido Socialista propõe, no fundo mantém com o atual Código, causa sérios prejuízos aos trabalhadores e, portanto, o PS fica também associado a esse sério prejuízo no âmbito do pagamento do trabalho noturno. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder então à votação da proposta de substituição do Bloco de Esquerda. Votos a favor. Votos contra. Voto a favor do PCP e do Bloco de Esquerda, contra das restantes bancadas. Portanto, está rejeitada esta proposta de substituição. Agora, a votação relativa à proposta de substituição do PCP. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco, contra das restantes bancadas. Está também rejeitada. Votaremos então o corpo do artigo 222. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PCP e do Bloco. Abstenções do PSD e do PP. Votos favoráveis do PS. O artigo 222 está aprovado.
Dá-me licença. Com um voto contra individual meu.
Artigo 223. Existe uma proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Vamos submeter à votação. Votos favoráveis a esta proposta de substituição? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PC e do Bloco, contra as restantes bancadas. Votaremos então o artigo 223 na sua versão final. Senhor Deputado Jorge Machado.
Pedia só a votação em separado do número 1 dos restantes números.
Número 1 primeiro e depois os restantes números. Portanto, vamos votar apenas o número 1 do artigo 223. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PCP e do Bloco. Abstenções do PS e do PP. Votos favoráveis do PS. Vamos votar então os restantes números deste artigo. 2 a 7. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do Bloco, do Bloco de Esquerda, abstenções do PCP, do PSD e do PP, votos favoráveis do PS. Votação agora do artigo 223 no seu conjunto. Não, já está votado, peço desculpa. 223A apenas, que consta de uma proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis a esta proposta do Bloco de Esquerda. Abstenções. Votos favoráveis, portanto, do Bloco de Esquerda e do PCP. Abstenções. Votos contra das restantes bancadas. A proposta de aditamento está rejeitada. Artigo 224. Existem propostas de substituição e de aditamento do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis. Abstenções. Eu suponho que o PCP votou favoravelmente. Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas, as propostas de substituição e aditamento estão rejeitadas. Artigo 224, versão final, votos contra, abstenções, portanto, votos contra do Bloco de Esquerda, abstenções do PCP, PP, PSD, votos favoráveis do PS. Está aprovado o artigo 224. Passaria agora a pôr-vos...
Eu sugeria agruparmos 225, 226 e 227.
Exatamente, era exatamente isso que eu ia propor. Está à discussão, não havendo registro de inscrições, submeto à votação em conjunto estes três artigos. Votos contra, abstenções, portanto, os três artigos, 225, 226 e 227, foram aprovados com votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes bancadas. Artigo 228, para o qual existem propostas do PSD e do PCP. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Coutinho Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Através desta proposta de alteração, pretende-se clarificação dos limites legalmente previstos, ou se fazer precisamente a remissão para o artigo 213. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não existe mais nenhum Sr. Deputado inscrito, pelo que coloco à votação a proposta de aditamento do PSD. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PS e do PP, abstenções do Bloco de Esquerda e do PC, votos contra do PS, a proposta de aditamento foi rejeitada. Agora a proposta de eliminação do número 6, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis, abstenções, votos favoráveis do PC e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas, a proposta foi rejeitada. Coloco então à vossa votação, o artigo 228 na sua redação final.
Pedia só a votação em separado, Sr. Presidente, do número 6.
Portanto,
Eu peço a votação em separado do número 3.
Portanto, votaremos primeiro o número 3, depois o número 6, depois, numa terceira votação, os restantes números. Portanto, votação do número 3 do artigo 228. Votos contra? Abstenções? Portanto, abstenções do Bloco de Esquerda do PC, votos contra do PSD e do PP, votos favoráveis do PS. Portanto, está aprovado. E agora, do número 6, votos contra o número 6 do artigo 228. Abstenções? Portanto, a mesma votação anterior, o que significa que está também este número 6 aprovado. Do número 3, não é do artigo anterior, é do número 3. Não?
Não, senhor.
Votaremos então o artigo 228 na sua redação. Votos contra? O artigo 228, nas linhas que não são nem a 3, nem a 6. 1, 2, 4 e 5. E 7. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. O artigo 228 está aprovado. Passamos ao artigo 229, em relação ao qual há propostas do Grupo Parlamentar do PCP. Não há inscrições. Votos favoráveis às propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PCP. Abstenções. Portanto, foi rejeitada com votos favoráveis do PCP e do Bloco e votos contrários das restantes forças parlamentares. Artigo 229, regimes especiais de trabalho suplementar. Votos contra.
Pedia só a votação separadamente do 2 e 3, e pode ser em conjunto, os restantes artigos também em conjunto.
Portanto, votaremos primeiro os números 2 e 3 e seguidamente os restantes números deste artigo 229. Portanto, votação dos números 2 e 3 do artigo 229. Votos contra. Abstenções. Votos contra PCP e Bloco de Esquerda. Abstenção PSD e PP. Votos favoráveis do PS. E agora a votação sobre os restantes números deste artigo, 229. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção de todas as outras forças parlamentares. Portanto, o artigo 229 está aprovado. Artigo 230, existe uma proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Era para fazer uma ligeira correção relativamente ao inciso dos mesmos termos que já fizemos num artigo semelhante, ou portanto num texto semelhante, que é nos termos a prever em portaria do Ministro responsável pela área laboral. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos, portanto, proceder à votação desta proposta de substituição. Quem vota a favor? Abstenções? Portanto, votos a favor do PS, abstenções do PSD e do PP, votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Votaremos agora o artigo 230, no seu conjunto. Votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Entramos na subsecção 8ª, descanso semanal, com propostas, não sei se perceberam que eu soltei mais enfaticamente a questão do descanso semanal. É, exatamente, o descanso semanal provavelmente será ao sábado, neste caso. Temos propostas de substituição do Bloco de Esquerda e de eliminação do PCP, e proposta também de aditamento do Bloco de Esquerda. Está o Sr. Deputado Pedro Coutinho Graça.
Sr. Presidente, eu não vou referir em concreto a essas propostas, apenas gostava de chamar a atenção para o seguinte. Este artigo enferma do mesmo problema que um artigo anterior informou, e, aliás, o mesmo se passará com o artigo 235, desde logo, que é a referência à tal realidade à empresa. Portanto, ao Partido Socialista, penso eu, caberá saber defender o que é que quer fazer em relação a este termo, neste e noutros artigos.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhor Presidente, eu peço a suspensão da votação deste artigo, já que vamos analisar em termos jurídicos a referência. Exato. Obrigada. 31 passará mais a...
Obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar a nota que esta também foi uma das matérias bem discutida na sociedade, não é? No anterior Código de Trabalho, que é os feriados obrigatórios poderem ser mudados, não é? Para a segunda-feira subsequente, tal como a hora do pôr do sol teve uma discussão grande. Esta também foi uma discussão que existiu. Não é perceptível, até porque eu acho que não é uma coisa de substância. Eu não percebo porque é que o Partido Socialista tem que perfilhar, adotar, perfilhar, encarnar tudo o que era o Código de Gonçalves. É uma coisa extraordinária. É que é tudo, não é uma coisinha só. Podia ser só um sinal. Nós propomos a eliminação, propomos, não, é mediante legislação específica, determinados feriados podem ser observados na segunda-feira da semana subsequente. Pronto, é mudar o sentido. Portanto, nós brincávamos em 2003, podíamos até mudar o dia de anos, não é? Para quando desse mais jeito. Pronto, e esta é a proposta. Queria só deixar este sinal, não é? Não é uma grande discussão de substância, mas já agora a relembrar as discussões passadas.
Senhor Deputado Francisco Lopes.
Senhor Presidente, Senhores Deputados, o PCP propõe a eliminação do número 3, que está já de facto no atual Código e prevê esta mudança para segunda-feira, dos feriados obrigatórios, não é? Tanto que tenham ocorrido na semana anterior, e vendo portanto, alguns dos feriados que aqui estão, o que estamos a comprovar é que, pelos vistos, o Partido Socialista admite, e é útil que depois haja um esclarecimento nesta matéria, por parte do Partido Socialista, se admite, pelos vistos admite, que o 25 de Abril e o 1º de Maio deixem de ser assinalados no 25 de Abril e no 1º de Maio e passem a ser assinalados na segunda-feira seguinte. Né? Para dar título de exemplo.
Não registo mais nenhuma inscrição. Sendo assim, propunha, uma vez que a proposta do Bloco de Esquerda e do PCP são absolutamente idênticas, que votássemos em conjunto as duas propostas, se estiverem de acordo.
Parece haver um problema de entendimento. Então volto a repetir. Portanto, é para um esclarecimento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista se admite, portanto, uma vez que não propõe portanto, no Código portanto, a manutenção desta ideia dos feriados, de determinados feriados obrigatórios serem gozados na segunda-feira seguinte, portanto, ao dia em que ocorrem, se admite que o 25 de Abril e o 1º de Maio, por exemplo, deixem de ser assinalados e comemorados no 25 de Abril e no 1º de Maio. Porque aquilo que está aqui permite perfeitamente que isso possa vir a acontecer. Ora, é importante que se esclareça qual é a posição do Partido Socialista nesta matéria. E se não tem essa posição, então é o momento para que isso seja clarificado aqui, aceitando a proposta, designadamente a proposta do PCP.
Não registo nenhum pedido de... Sr. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à legislação específica, era para prever ou existir, de facto, legislação que contemplasse a passagem dos feriados os feriados cuja data coincidisse com o domingo passassem para a segunda-feira. O que é certo é que não saiu essa legislação. E a sair essa legislação, de certeza que o legislador contemplará determinadas situações e regulamentará aquelas que entende que o gozo do feriado deve ser feito ao dia efetivo, real, comemorativo e aqueles que passarão para a segunda-feira, caso coincidam com o domingo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Não, há aqui para além de se colocar a questão, de manter a questão anterior que coloquei, portanto, com o caráter simbólico que têm estes e outros feriados obrigatórios, em nenhum momento está aqui que são os feriados assinalados ao domingo. A senhora deputada, veja, não está cá. Diz, mediante legislação específica, determinados feriados obrigatórios podem ser observados na segunda-feira da semana subsequente. Portanto, o que envolve qualquer dos dias da semana anterior, e não o domingo. Portanto, parece que a leitura que é absolutamente clara. Portanto, admitindo que isto possa não ter sido devidamente considerado, não sei se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tal como pediu em relação a outros artigos para não decidir já, portanto, pode pedir um pouco de tempo para ponderar a questão.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero fazer aqui uma retificação. Tem a ver com pensamento, porque eu estive a trabalhar exatamente nessa legislação específica e que acabou por não sair. E, de facto, digamos aqui, é um vício de forma, é um vício de texto, porque eu conheci o texto. De facto, não está, não pode sugerir outras coisas. É passagem para segunda-feira, não quer dizer que o feriado tenha que ser ao domingo. Portanto, isto ainda está em aberto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, não tem a ver, não há um texto concreto relativamente a esta matéria. Ainda. Muito obrigada.
Não há qualquer inscrição. Procederemos, portanto, à votação. Eu sugiro de novo que se vote em conjunto, uma vez que as propostas do Bloco de Esquerda e do PCP são idênticas, que se votem as duas propostas ao mesmo tempo, se estiverem de acordo. Portanto, quem vota a favor das propostas de eliminação do PCP e do Bloco de Esquerda? Votos contra? Portanto, votos contra do PS, PP e PSD, votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Votaremos agora o artigo 233. Votos, Sr. Deputado Jorge Machado.
Separadamente, Sr. Presidente, a pedido do Grupo Parlamentar PCP, o número 3.
Portanto, votaremos em separado primeiro o número 3 e depois o restante artigo. Votos contra o número 3. Abstenções, portanto, abstenção do PP e do PSD, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PS. Agora, em relação aos restantes artigos, votos contra, abstenções. Portanto, eu suponho que há votos favoráveis do PS e do Bloco de Esquerda. Não, abstenção. Então, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes forças parlamentares. O artigo 233 está aprovado. Artigo 234, existe também uma proposta de substituição apresentada pelo PCP. Senhor Deputado?
Só destacar que o número 1 deste artigo permite que o contrato de trabalho estabeleça a existência ou não do feriado de terça-feira de Carnaval e o feriado municipal da localidade. E, portanto, o que atualmente está na legislação laboral termina com a regulamentação coletiva de trabalho, não é permitido no contrato de trabalho determinar estes feriados. Ora, o PS abre esta perspectiva, o que pode implicar que no momento da celebração do contrato se excluam estes feriados. E, portanto, não deve ser este o caminho. Mais uma vez evoco a perspectiva do equilíbrio de forças no momento da contratação, ou aliás, o desequilíbrio de forças que existe no momento da contratação para negociar este tipo de condições. Disso.
Muito obrigado. Não há mais nenhuma inscrição. Vamos, portanto, votar o artigo 203, a proposta de substituição do PCP. Votos a favor. Abstenções. Votos favoráveis do PC e do Bloco. Votos contra das restantes bancadas. Passaremos a votar o artigo 234, feriados facultativos. Votos a favor. Votos a favor do artigo 234. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS. Abstenções do PSD, PP. Votos contra, presumo, do PC e do Bloco de Esquerda. Portanto, está aprovado o artigo 234. Passamos ao artigo 235, em relação ao qual existem duas propostas de eliminação. Uma referente ao número 1 apresentado pelo PSD, outra referente ao número 2 apresentada pelo PCP. Sr. Deputado Pedro Quartinho Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para além do aspecto que há pouco já referi, uma vez mais aqui se faz referência ao termo empresa, número 1, mas para além disso, este próprio número 1 devo dizer que nos parece ser um número muitíssimo confuso. Efetivamente, pode levar à interpretação, a uma interpretação abusiva. Ou seja, pode levar à imposição do princípio que a atividade da empresa não se suspende se o seu funcionamento tiver lugar ao domingo. E, portanto, daí a sugestão, a nossa proposta de supressão deste número. Muito obrigado.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Nós também verificámos que o texto número 1 não estava, de facto, perceptível e, de certo modo, também não acoplava determinadas situações, nomeadamente das entidades empregadoras que encerram ao domingo. Então, sugeríamos aqui um novo texto para o número 1, que, caso concordem, portanto, vou passar a referir.
Senhor Deputado, permita-me, eu sugeria, para além da leitura, sugeri que depois fosse entregue na mesa, por escrito.
Sim, já temos o texto. Nos dias considerados como feriados obrigatórios, têm de encerrar ou suspender a laboração todas as atividades que não sejam permitidas ao domingo. É um novo texto para substituir o atual texto número 1. Nos dias considerados, mas depois pode circular, se calhar, a cópia. Não são as atividades. Nos dias considerados como feriados obrigatórios, têm de encerrar ou suspender a laboração todas as atividades que não sejam permitidas ao domingo. Isto é, exatamente dentro do contexto. Exatamente, todos. Isto. São obrigatórios, os obrigatórios é que têm de estar contemplados, sobretudo isso. O facultativo.
Senhoras e senhores deputados, nós temos...
Eu vou retificar e têm que ser todos os feriados e não podem ser só os obrigatórios. De qualquer forma, o sentido número um, como podem ver, é exatamente ultrapassar a confusão inicial que estava no texto e que tinha a ver com a possibilidade daquelas atividades que encerram ao domingo depois não poderem encerrar no outro dia que estivesse estipulado como feriado. Exatamente. Nós vamos alterar em termos de contexto. É, mas o contexto atual tem que ser atividades, porque é assim que configura, digamos, a fórmula mais alargada das empresas. Pronto, de qualquer forma...
Se estivessem de acordo, poderíamos talvez adiar a votação deste artigo até a proposta chegar à mesa e votaríamos a seguir. Temos atrás já vários artigos que fomos passando por dificuldades ou por objeções de várias ordem. Poderíamos juntar este artigo, em relação ao qual não há uma... Portanto, o artigo 235 fica também ele próprio, fica adiada a sua votação. Artigo 236, Sr. Deputado Nuno Magalhães, chegou a sua hora.
Bom, Sr. Presidente, salve seja. Salve seja, espero. Nem faço a justiça não saber que não está, obviamente.
Pelo contrário.
Eu sei que sim.
Pelo contrário.
Eu sei que sim. Mas eu pretendia solicitar então a gentileza de podermos votar e discutir, enfim, serei muito breve, o artigo 267, que é uma proposta do CDS, após a qual terei que me ausentar, na certeza que depois daremos a votação, inclusivamente aquilo que o Sr. Presidente já solicitou, que é o conjunto de artigos que nós temos, são objeto de propostas de alteração e a forma de votação, que também deixaremos na mesa.
Deste modo está em discussão e eventual votação subsequente o artigo 267, em relação ao qual existem propostas de aditamento apresentadas pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP e uma proposta de substituição, ou duas propostas de substituição do PCP. Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Sr. Presidente, muito rapidamente, é só para justificar, nós entendemos... propor essa isenção das áreas extraordinárias a nível do IRS, porquanto tal isenção, a nosso ver, resultaria no maior incentivo à produtividade, que tanto faz falta, e por isso propomos este número 4 do artigo 267. Muito obrigado.
Não registro mais nenhuma inscrição, pelo que passaremos a votar, em primeiro lugar, a proposta de aditamento do CDS-PP. Sim. Já vi que a proposta do CDS-PP provocou perplexidade. Podemos continuar. Então vamos pôr à votação quem vota a favor da proposta do CDS-PP. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PSD. E do PP, abstenção do PCP, votos contra do Bloco de Esquerda e do PS. Votaremos a seguir a proposta apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PCP, ainda relativamente ao artigo 267. Votos favoráveis? Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP, abstenção do Bloco de Esquerda? Não, voto favorável então do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra das restantes bancadas. Vamos então proceder à votação do artigo 267, pagamento de trabalho suplementar. Votos contra o artigo 267, abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas, o artigo está aprovado e passaremos, voltamos para trás o senhor deputado Nuno Magalhães vai ausentar-se e nós vamos votar o artigo sobre o direito a férias. Artigo 236, não tem propostas de alteração. Votos contra o artigo 236, relativo ao direito a férias. Abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes forças parlamentares. O artigo 236 está aprovado. Artigo 237, existem propostas de eliminação e de substituição apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Inscrições, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, neste artigo discute-se a duração do período de férias. A proposta do PCP vai no sentido de considerarmos como a duração mínima do período de férias de 25 dias úteis e não os 22 atualmente propostos, com os mecanismos previsto no número 3 e 4. Queria também salientar que no número 4 propomos a eliminação, porque o que aqui está consagrado é que, para efeito de faltas, os dias de suspensão de contrato de trabalho por facto respeitando o trabalhador é considerado como período de trabalho efetivo a licença parental. Nada contra, mas os outros tipos de licenças não são consideradas como trabalho efetivo, de acordo com esta redação. E, portanto, não só importava um esclarecimento por parte do Partido Socialista, mas também, se mantiver esta redação, teremos necessariamente que votar contra. Mas, Sr. Presidente, é evidente que a nossa redação é o mínimo de 25 dias úteis por lapso, não consta na proposta. Portanto, o período anual de férias tem a duração mínima de 25 dias úteis, está a 25 dias. Peço que se corrija antes da votação. Por isso.
Vamos votar, então, a proposta de eliminação e a proposta de substituição apresentadas pelo Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Votos contra? Votos contra, portanto, do PSD e do PS. Votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos votar agora as propostas do PCP, tendo em conta a alteração oralmente proposta, em vez de 25 dias, sejam 25 dias úteis. Votos favoráveis à proposta do PCP? Votos contra? Portanto, votos favoráveis, a mesma votação anterior, PCP e Bloco a favor, PS e PSD contra. Sr. Deputado Jorge Machado.
O Partido Socialista não disse nada relativamente à nossa proposta de alteração ao número 4. Nós temos uma proposta alternativa de redação que queríamos apresentar. Porque a leitura que se faz do número 4 é que apenas as licenças parentais, as faltas dadas em termos de licença parental, é que não são consideradas como tempo efetivo. O que nós propomos, um novo número 4, é, para efeitos do número anterior, são consideradas faltas os dias de suspensão do contrato de trabalho por motivo imputável ao trabalhador e são consideradas como período de trabalho efetivo as licenças e faltas previstas no número 1 do artigo 36, bem como as faltas por motivo não imputável ao trabalhador, nomeadamente doença, acidente ou cumprimento de obrigação legal e as motivadas por falecimento de cônjuge, parente ou afim nos termos 250. Das duas, uma, ou consideramos este tipo de faltas como justificação para se poder faltar e considerar tempo efetivo e não prejudicar o direito às férias, e eu lembro um dos exemplos é só o cumprimento de obrigações legais. Se um trabalhador é obrigado a prestar, é chamado a um processo em tribunal para prestar testemunho, é notificado pelo tribunal, essa falta não pode prejudicá-lo para efeitos de férias e, portanto, há aqui um claro fator de discriminação, bem como as outras razões, bem como as faltas previstas no número 136. O que o PS nos propõe no número 4 é que apenas as licenças, as faltas dadas ao abrigo da licença parental não prejudicam o trabalhador. Muito bem, mas falta todo o resto de faltas as faltas para assistência a filho, as faltas por motivo não imputável ao trabalhador, nomeadamente por doença, acidente ou cumprimento de obrigação legal, como disse. E, portanto, há aqui uma correção a fazer relativamente a esta situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há nenhuma... Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão do regime do direito ao serviço efetivo, ao trabalho efetivo, contemplado nas licenças parentais, eu relembro o regime de licenças, faltas e dispensas atribuído no artigo 65, que já estipula, são considerados como prestação efetiva de trabalho, as ausências ao trabalho resultantes de... Pronto, esta é uma das características de algumas das faltas que o senhor deputado falou. Relativamente às restantes faltas, eu tenho que ver. Peço, está bem? Para fazer aqui uma análise mais profunda, está bem?
Sabrina, só para completar a interpretação, é que a leitura que se faz deste número 4 é que, e é considerada como período de trabalho efetivo, a licença parental. E dá claramente a ideia que todas as outras estão excluídas para efeitos da determinação das faltas para aumento das férias, não é? E, portanto, das duas uma, ou tiramos o parental e pomos o artigo 36 na totalidade, ou então enumeramos todo este conjunto de faltas.
Bom, eu pedia que sim.
Senhor Presidente, mas peço para suspender a análise e a discussão deste artigo e retomaremos mais tarde, está bem?
Portanto, o artigo 237 fica a sua apreciação e votação adiadas.
É só para juntar a proposta de redação alternativa que o PCP apresenta, para ser tirada de cópia e distribuída pelos grupos parlamentares.
Muito obrigado. Passamos, portanto, aos artigos 238 e 239. Suponho que poderemos votá-los em conjunto. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Estão aprovados os artigos 238 e 239. Artigo 240. Existem propostas de alteração do PSD, do PCP e do PS. Está à discussão. Estão à discussão. Sr. Deputado, desde Cortingrado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com esta proposta de alteração ao artigo 240, o Grupo Parlamentar do PSD pretende facilitar a vida familiar e favorecer a negociação coletiva. Para além disso, tenho algumas dúvidas, portanto, solicitava esclarecimentos ao Grupo Parlamentar do PS relativamente a... Embora o texto seja claro, mas ainda que o texto seja claro, fico na dúvida. Se o regime constante número 3 é efetivamente um regime que o legislador pretende só exclusivamente afetar às PMEs. Parece ser, digamos, pelo texto, parece claro. Mas uma coisa é o texto, outra coisa é saber se é esse o espírito do legislador ou não.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Senhor Presidente. É mesmo esse o sentido do legislador. É o que está em texto.
Não.
De qualquer forma, Sra. Deputada, o problema mantém-se na mesma em termos à designação, embora o termo PME conheçamos a sua, mas tem o mesmo problema, exatamente.
Sr. Presidente, nós iremos proceder, caso seja necessária, à correção da terminologia para haver até uma uniformidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Portanto, o que significa que em relação ao artigo 240 ainda haverá uma alteração terminológica, o que significa, porventura, que vamos também adiar neste momento a votação, à espera dessa correção, ou entendem que é possível proceder à votação independentemente dessa alteração terminológica?
Senhor Presidente, eu acho que, pronto, de qualquer forma, não irá desvirtuar nem de perto nem de longe o sentido. Mas, mesmo a correção, ela será aqui dita e referida, mesmo que a votação já tenha sido considerada, não é?
Senhor Deputado Jorge Machado.
Nós temos outras questões a colocar neste artigo. Das duas, uma, ou rematamos o resto da discussão da especialidade deste artigo, ou então suspendemos para posterior.
Então fica suspensa a discussão e votação do artigo 240. Artigo 241. Existem propostas do PSD, do PCP e do PS. Senhor Deputado Pedro Cortin Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este texto corresponde ao texto que já está em vigor, em que há um favorecimento da negociação coletiva e a conciliação da vida familiar, ainda que este, uma vez mais, este artigo 241, no que diz respeito ao seu número 1, tenha uma vez mais o problema dos artigos anteriormente referidos.
Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para pedir a suspensão deste artigo, não só com base nas referências do Sr. Deputado Pedro Cortinho Graça, mas que efetivamente o Partido Socialista irá apresentar uma nova reformulação ou um novo texto relativamente a este artigo. Muito obrigada.
Portanto, está igualmente adiada a discussão e votação do artigo 241. Eu pergunto se os artigos 242 e 243... que não têm propostas de alteração, sofrem do mesmo, têm a mesma questão ou não. Portanto, pergunto se poderemos continuar com a votação. Senhor Deputado Pedro Coutinho Graça.
Peço desculpa, Sr. Presidente. O 242 tem o mesmo problema e o 243, creio que não, mas o 242 tem o mesmo problema.
Dá-me licença, só para informar, chamar a atenção que o 242.3 tem um lapso, onde se lê artigo número 6, é artigo número 5 do 240. No artigo 242, o ponto 3, onde se lê artigo 4, no 4, exatamente o número 4, é número 5. Sim, 242. Sim, no artigo 240.
Há, de qualquer forma, referências nestes artigos, artigos que ainda não foram votados.
Exato, portanto,
mas, de qualquer maneira, eu penso que poderemos proceder à votação do artigo 243.
243.
Não do 242, mas do 243. Votos contra? Abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas, o artigo 243 está aprovado, o artigo 242 fica também, portanto, adiada a sua votação e discussão. Artigo 244, existem propostas do grupo parlamentar do PCP. Não havendo inscrições, coloco à votação votos favoráveis. Abstenções, votos favoráveis do PCP, abstenção do PSD, votos contra do PS, o Bloco de Esquerda está ausente neste momento por alguns instantes, portanto não fica registada a votação do Bloco de Esquerda. Submeto, então está rejeitada a proposta, artigo 244.
A votação separada do número 3, Sr. Presidente, se fosse possível.
Portanto, vamos primeiro votar o número 3 do artigo 244. Votos contra. Abstenções. Votos contra do PC. Abstenção do PSD. Votos favoráveis do PS. Vamos votar o restante. Vamos votar o restante artigo 244. Votos contra. Abstenções. Portanto, aprovado com a abstenção do PSD e do PCP e os votos favoráveis do PS. Artigo 245, existe uma proposta de substituição apresentada pelo PSD.
Sr. Presidente, a proposta tem como objetivo, precisamente ao contrário daquilo que se passa com a proposta do Governo, não favorecer o faltoso infrator. Daí o nosso pedido de antecipação de data, não, portanto, retirando o 30 de Abril e pondo 30 de Março. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está apresentada a proposta. Vou colocá-la à votação. Votos a favor. Votos contra. Portanto, votos contra a proposta do PSD. Portanto, votos contra o PS, abstenções do PCP, votos favoráveis do PSD. Está rejeitada esta proposta. Submeto, portanto, o artigo 245 à votação. Votos contra. Abstenções. Abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos contra do PSD. Votos favoráveis do PS. O artigo 245 está aprovado. Artigo 246 não tem propostas de alteração. Exercício de outra atividade durante as férias. Votos contra. Abstenções. Portanto, aprovado com os votos favoráveis do PS e a abstenção das restantes forças parlamentares. Entramos na subsecção 11ª, faltas, artigo 247, proposta de substituição apresentada pelo PCP. Votos a favor. Votos contra. E significa, pergunto eu, que o grupo parlamentar do PS se abstém? Não. Então, o grupo parlamentar do PS vota... Portanto, isso significa que este artigo foi... eu confesso que eu próprio já estou baralhado. Exatamente, é que não apontei o 246. Exatamente. Portanto, artigo 247, a proposta de substituição do artigo apresentada pelo grupo parlamentar do PCP foi rejeitada com votos favoráveis do PC e do Bloco de Esquerda. Suponho que a abstenção do PSD e o voto contrário do PS. Ou votou contra o PSD. O artigo 247...
Votei contra a
proposta de substituição do PCP.
Contra.
Então, votos contra do PS e do PSD. Artigo 247, noção de falta. Votos contra. Abstenções. Portanto, favoráveis do PS. Abstenção das restantes bancadas. Artigo 247, aprovado. Artigo 248, existem propostas do Bloco de Esquerda e do PS. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a suspensão também da votação, da discussão e votação deste artigo para mais tarde.
Portanto, o artigo 248, tal como anteriormente o artigo 235, 237, 240, 241, 242, tem a sua votação e discussão adiadas. Artigo 249, imperatividade do regime de faltas. Existe uma proposta de eliminação do PCP. Votos a favor.
Importava só aqui um pequeno esclarecimento por parte do Partido Socialista relativamente à proposta que apresenta, ou que defende, que é o 249, não tem número, é só o artigo. E, portanto, na parte final diz-se que pode ser alterado o regime, a imperatividade do regime de faltas pode ser alterado por contrato de trabalho. Diz-se que na redação, a ideia é esta, por instrumento de regulação coletiva de trabalho, salvo em relação às situações previstas aqui, desde que em sentido mais favorável ao trabalhador, ou por contrato de trabalho. Fica a dúvida se o contrato de trabalho é no sentido mais favorável para o trabalhador ou se pode em sentido contrário. A redação é uma questão de redação, mas que importa apurar. Se a intenção do Partido Socialista é que por contrato de trabalho também só pode ser alterado em sentido mais favorável, eu propunha que o contrato de trabalho passe a redação ser feita junto por instrumento de regulação coletiva de trabalho ou por contrato de trabalho, salvo em relações às situações aqui previstas, desde que tenha sentido mais favorável para o trabalhador, para que se perceba.
Senhora deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Nós vamos pensar numa redação mais adequada, porque exatamente não está perceptível e não está sobretudo compreensível. Muito obrigada, Senhor Presidente.
Muito obrigado. Adiada, portanto, a discussão e votação do artigo 249. Seguidamente, temos um conjunto de 4 artigos que podíamos votar conjuntamente, que não têm qualquer proposta de alteração. 250, 251, 252 e 253.
Nós poderemos até votar em conjunto, mas há aqui uma questão que eu queria confrontar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, diz respeito ao artigo 251, que não impede este nosso tratamento a nível de votação, mas queria saber se o Partido Socialista está disponível ou não para consagrar aqui a falta por doença crónica e por deficiência para assistência e por tempo internado. Há uma proposta do PCP que foi apresentada, que ia nos 30 dias para assistência em doença crónica e para pessoa com deficiência, o cônjuge com deficiência. Aqui o cônjuge com deficiência, pura e simplesmente, não aparece. E em caso de internamento, pelo tempo imprescindível, durante esse internamento. Portanto, e a doença crónica, exatamente no mesmo termo. Sendo que nós temos exemplos, senhores deputados, que de cônjuges que reclamam de situações muito dramáticas da vida dos trabalhadores, em que um cônjuge tem, por exemplo, uma doença, tipo um cancro, uma doença crónica, em que a assistência dos 15 dias, pura e simplesmente, não chega, não é suficiente. E, portanto, importava alargar ao período de internamento, que é a nossa proposta, que apresentámos anteriormente, e, portanto, o PS, na altura, ficou de considerar. Chegou à altura de, portanto, termos em conta esta realidade concreta, que é a necessidade de alargar aqui os direitos para assistência em caso de doença ou deficiência.
Senhora deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu pedia também a suspensão deste artigo.
O artigo 251 fica adiado, o que porventura não prejudica, como disse, aliás, o Senhor Deputado Jorge Machado, a votação dos artigos 250, 252 e 253. Votos contra? Abstenções? Portanto, foram aprovados estes artigos, 250, 52 e 253, com os votos favoráveis do PS e a abstenção dos restantes bancadas. Passaremos então ao artigo 254. Existe uma proposta de alteração ou de eliminação apresentada pelo PCP.
Aqui importa salientar que, pela proposta do Governo, determinam a perda de retribuição um conjunto de faltas. Nós queríamos destacar, da linha C, as previstas no 251, que são as dadas para assistência a membros do agregado familiar. Senhores deputados, determinar a perda de retribuição neste tipo de faltas para assistência ao agregado familiar, além de injusto, vai implicar, com certeza, que as famílias mais carenciadas, os trabalhadores por conta de outrem com baixos salários, não vão poder utilizar este mecanismo que é absolutamente essencial para a assistência a membros do agregado familiar. E, portanto, o discurso de alargar as licenças para assistência, se não tiverem a proteção do ponto de vista da retribuição, caem por terra, porque na prática depois haverá de certeza um fator de classe no acesso a este tipo de licenças.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da mesma forma como suspendemos o anterior artigo, vamos suspender também este artigo 254.
Artigo 255. Não tem propostas de alteração. Submeto à votação. Votos contra. Abstenções. Votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas, portanto, está aprovado. Artigo 256. Existem propostas de alteração do PSD e do PS. Não registo nenhuma inscrição. pelo que submeto à votação, em primeiro lugar, a proposta do PSD. Votos a favor? Abstenções? Portanto, votos a favor do PSD, abstenções do PC e do Bloco de Esquerda, votos contra do PS, proposta de aditamento rejeitada, proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, votos contra. Portanto, foi aprovado com os votos contra das restantes bancadas, aprovado pelo PS com a rejeição, com votos contra das restantes bancadas. Artigo 256. Votação do artigo 256. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do PSD, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PS, o artigo 256 está aprovado. Passamos ao artigo 257, que não tem propostas de alteração. Votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção dos restantes bancadas, o artigo 257 está aprovado. Artigo 258, proposta de eliminação do artigo, do número 2 do artigo apresentada pelo PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Só para fundamentar a apresentação da nossa proposta, o que tem a ver com o seguinte facto. O que aqui se permite é que o valor das prestações retributivas em espécie não podem exceder na parte em dinheiro, salvo disposto em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. E, portanto, o que aqui se propõe é que um contrato coletivo de trabalho pode estipular que mais de metade do vencimento de um trabalhador é pago em espécie. Ora, tudo aponta para termos algum cuidado nesta matéria e não permitir que haja abusos neste setor, neste pagamento disso.
Não há mais nenhuma inscrição. Vamos votar o artigo 258. Vamos votar primeiro a proposta do PCP relativa ao artigo 258. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PC e do Bloco. Contra dos restantes bancadas. Está rejeitada a proposta. Artigo 258. Votação do artigo. Votos contra.
Abstenções.
Sr. Deputado Jorge Machado, pediu a palavra?
Sim, para separar, Sr. Presidente, o 1 do 2.
Portanto, vamos votar primeiro o número 1 do artigo 258. Votos contra. Abstenções. Aprovado com a abstenção, aprovado pelos votos do PS com a abstenção das restantes bancadas. Número 2. Votos contra. Portanto, votos contra do PCP e do Bloco. Abstenções do PSD. Votos favoráveis do PS. Portanto, o artigo 258 foi aprovado com estas duas votações. Artigo 259, há propostas do PCP e do PS. Sr. Deputado Pedro Cortes Graças.
Sr. Presidente, não quero entrar a sugerir que vai ser adiado, mas eu creio que sim, porque as alíneas D, perdão, C, D do número 1, B e D do número 2 têm o mesmo problema com a terminologia empresa.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento, pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, exatamente para pedir a suspensão deste artigo.
Portanto, o artigo 259, votação adiada também. Artigo 260, há propostas do PCP e do PS. Não há inscrições, vamos passar...
Presidente, relativamente, posso já agora, se relativamente ao 260, Sr. Presidente, a questão que se coloca é relativamente ao número 5, porque é que o Partido Socialista pedia um esclarecimento, porque é que o Partido Socialista pretende eliminar na parte em que diz que o empregador deve procurar, nomeadamente através do sistema de retribuição mista, incentivar a produtividade, o aumento da produtividade, e portanto este conjunto de considerações que aqui estão estapulados. E queria sublinhar precisamente o número 6 da nossa proposta, em que afirmamos que o trabalhador não pode, em cada mês de trabalho, receber um montante inferior da remuneração mínima garantida aplicável. E, portanto, é um mecanismo de salvaguarda disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo inscrição, sendo assim. Sendo assim, passo à votação, se não há inscrições. Passamos à votação das propostas apresentadas pelo PCP. Votos favoráveis. Abstenções. Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra do PS e do PSD. Proposta de eliminação do número 5 do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, votos contra, abstenções, votos contra do Bloco de Esquerda do PC, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS, a proposta foi aprovada. Artigo 260, na sua redação final, votos favoráveis, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas, o artigo 260 foi aprovado. Artigo 261, em relação ao qual não existem propostas de alteração. Submeto, portanto, à votação. Votos contra. Abstenções. Portanto, aprovado com as abstenções do PSD, PCP e Bloco de Esquerda. Artigo 262. Existe uma proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Não há inscrições, pelo que passo à votação. Votos, passa à votação, portanto, a proposta apresentada pelo PCP, votos favoráveis, abstenções, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, contra as restantes bancadas, proposta rejeitada. Passamos à votação do artigo 262 na sua votação final, votos contra, abstenções, portanto, favoráveis do PS, os votos. Abstenções das restantes bancadas, o artigo 262 foi aprovado. Artigo 263, existem também propostas, uma proposta de alteração do PCP, não há inscrições, pelo que ponho à votação, votos favoráveis à proposta do PCP, abstenções, portanto, votos favoráveis do PC e do Bloco, votos contra do PS e do PSD. Proposta de substituição rejeitada. Artigo 263, retribuição do período de férias e subsídio. Votação final do artigo. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigo 263, aprovado. O artigo 264 não tem também propostas de alteração. Votos contra. Abstenções. Portanto, aprovado com as abstenções das diferentes forças parlamentares, exceto do Grupo Parlamentar do PS, votou a favor. Artigo 265, pagamento de trabalho noturno, existem propostas do Bloco de Esquerda e do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, este artigo tem aqui um conjunto de questões que importava apurar. O diversa sobre o pagamento de trabalho noturno, diz o número 1 que o trabalho noturno é pago com acréscimo de 25%, ao montante pago em trabalho durante o dia, mas depois o número de refere que este acréscimo pode ser substituído mediante instrumento de regulamentação coletiva de trabalho por e, portanto, prevê a possibilidade de, por contratação coletiva, reduzir o montante pago por trabalho noturno, bem como o aumento fixo da retribuição base, desde que não importe tratamento mais favorável. Se relativamente menos favorável, se não relativamente à linha B não está mais ou menos salvaguardada, a verdade é que a linha A permite que o trabalho, o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, possa estipular pagamento menos favorável para o trabalhador pelo trabalho noturno. E, portanto, consideramos isto grave. Estamos a te falar de mínimos de 25%. Depois, relativamente ao número 3, importa também dizer que o número, diz o número 3, que o número 1 não se aplica, e aqui não se aplica a este conjunto de tarefas, salvo instrumento de regulamentação coletiva. Portanto, no silêncio do instrumento, na ausência, no silêncio do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, não se aplica a atividade exercida exclusivamente durante o período noturno, em atividade pela natureza por força de lei deva funcionar à disposição pública durante o período noturno. Quer dizer, há aqui um conjunto de atividades que teriam direito ao pagamento de trabalho noturno e que a lei exclui, salvo se o instrumento de regulamentação coletiva disser que se paga. Ora, isto é um claro retrocesso no que diz respeito ao pagamento de trabalho noturno. Portanto, não se percebe porque é que este artigo estipula o não pagamento como regra. Sr. Presidente, também só para concluir, há um pequeno lapso de redação na nossa proposta que corrige estes aspectos negativos, mas no número 5, em vez de se ler número 5, passa a número 4, como é óbvio, por redação, eliminação do anterior.
Portanto, não havendo mais nenhuma inscrição, vamos proceder à votação, tendo em conta esta... Sra. Deputada Mariana Aveca, peço desculpa.
Sr. Presidente, a proposta que fazemos é uma clarificação, nomeadamente do número 1, não é? Que é os 25% de acréscimo salarial são calculados sobre o salário base. Portanto, e também aqui se referencia a consideração das horas de trabalho entre as 20 e as 7, de novo. Este artigo 165 é, na nossa opinião, todo ele muito desarticulado, porque admite a possibilidade de quem trabalha sempre de noite, não ter qualquer acréscimo salarial. Isto é uma posição que é inaceitável. Porque também, e já fizemos esta discussão em artigos anteriores, porque é reconhecido que há um desgaste óbvio nas pessoas que vivem em contraciclo, não é? Que vivem em contraciclo. Todos os dias somos confrontados com conselhos médicos e bem, não é? Da necessidade do sol, de uma série de coisas que são absolutamente necessárias para viver. E a verdade é que as pessoas vão passar a dormir de dia para trabalhar de noite sem qualquer compensação e sem qualquer baliza de obrigatoriedades de descanso e por aí fora, que já discutimos lá atrás, que são obrigatoriedades muito curtas, já hoje são, há ritmos de trabalho absolutamente, absolutamente inqualificáveis, não tendo a lei a previsão dessas coisas, já, nomeadamente nos períodos obrigatórios de descanso e por aí fora. É verdade que não estamos neste artigo a discutir essa matéria, mas é importante, no mínimo, clarificar aqui sobre que base incide os 25%.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao pagamento do suplemento de trabalho noturno, eu devo clarificar que sempre foi um acréscimo dos 25%. Portanto, nunca houve, em termos históricos, nenhuma outra percentagem que foi considerada. Portanto, e relativamente até ao período de tempo em que esta proposta teve à consideração, à discussão pública, nenhum sindicato apresentou uma outra proposta relativamente à alteração de percentual. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Deputado Jorge Machado.
Já não discutimos a questão do da percentagem do trabalho, a percentagem paga pelo trabalho noturno. Não é o número 1 que está em causa. É precisamente o número 2 e o número 3. Ora, o que o número 3 nos diz é que este montante de 25% pode ser reduzido por um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, que na nossa opinião é um erro. devendo ser os 25% o mínimo. E depois o número 3 vem dizer que não se paga 25% a este conjunto de atividades, salvo se o instrumento de regulamentação coletiva o disser. Agora, estas atividades são atividades que, por natureza, aplica-se o pagamento de trabalho noturno. E o que a lei está a dizer é que, à partida, não se paga, a não ser que haja regulamentação coletiva. E isso parece-nos inaceitável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Charmente, de novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para uma observação muito rápida, para referir que, relativamente a estas situações, são situações de empresas, como sabem, que exercem sua atividade predominantemente à noite. E de facto, não houve aqui nenhuma referência, digamos, de monta para se fazer esta alteração. Para além do mais, há sempre um instrumento de regulamentação coletiva que previamente é negociado e, portanto, podem alterar a situação, caso a caso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não há nenhuma...
Senhor Deputado Jorge Machado. Peço desculpa a insistência, mas justifica-se, Sr. Presidente. Por exemplo, em atividade exercida exclusivamente ou predominantemente durante o período noturno, designadamente espetáculos ou diversão pública, estes setores podem não ter contratação coletiva. Não tendo contratação coletiva, não é pago o trabalho noturno. Os trabalhadores de espetáculos, está-me a dizer a minha camarada Lúcia Gomes muito bem, que os trabalhadores de espetáculos não são pagos, não têm contratação coletiva, portanto não é pago. Com esta lei, o que está a dizer é que o trabalho noturno não é pago. E isso é claramente um retrocesso grave nesta legislação laboral, porque o que se deveria fixar é precisamente o 25% como ao mínimo pago para todo o trabalho feito no período noturno. Sr. Presidente, peço desculpa, é que na nossa proposta, além de corrigirmos esta alteração proposta pelo Partido Socialista, estabelecemos também a criação de um subsídio por turno correspondente a 25% da remuneração base.
Muito obrigado. Não há inscrições. Vamos passar então à votação. Em primeiro lugar, a proposta de substituição apresentada, as propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PC e do Bloco de Esquerda, contra das restantes bancadas. Está, portanto, rejeitado. Proposta de eliminação, propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, a mesma votação da anterior. Proposta rejeitada. Vamos votar o artigo 265. Senhor Deputado.
Sr. Presidente, pedia só a votação separada do número 2 e do número 3. Portanto.
2 e 3 em conjunto e os outros também em conjunto. Ou seja, primeiro votaremos os números 2 e 3 do artigo 265 e depois 1 e 4. Portanto, ou poderemos começar pelo 1 e o 4 e depois o 2 e o 3. Portanto, votaremos primeiro o 1 e o 4, votos do artigo 265. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes forças partidárias. E agora o 2 e o 3, votos contra, votos, abstenções, portanto, votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP, abstenção do PS e votos favoráveis do PS. Portanto, está aprovado o artigo 265. Artigo 266, existe uma proposta de aditamento do PCP. Submeto à votação. Votos favoráveis? Votos, abstenções? Votos contra do PS e do PSD? Votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda? Portanto, submeto à votação o artigo 266 do corpo do artigo. Votos contra o artigo 266? Abstenções? Portanto, abstenção do PSD, Bloco de Esquerda e PCP? Votos favoráveis do PS, o artigo está aprovado. O artigo 267, como sabem, já tinha sido votado a pedido do CDS-PP, portanto, passaremos, antes do intervalo para jantar, ao artigo 268.
Fique registado em ata, relativamente ao 267, como ele foi votado numa altura em que não estávamos a ver, não estávamos nessa fase da discussão do Código, portanto, só para dizer que nos nossos apontamentos registamos que no número 3 o pagamento de trabalho suplementar pode ser afastado por um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, o que merece a nossa crítica e oposição. Disse.
Senhor, eu também a palavra.
Sim, Sr. Presidente. Eu creio que este artigo também vai juntar-se a um rol já não pequeno de artigos adiados, 268, nomeadamente pelo facto de, no seu número 2, ter uma vez mais a referência ao termo empresa.
Portanto, eu pergunto, ao grupo parlamentar do PS se está de acordo com o adiamento do artigo, da discussão e votação do artigo 268. Senhora deputada Teresa Moraes Sarmento.
Vamos suspender também esta, Sr. Presidente.
Portanto, está adiada a votação deste artigo e interromperemos os trabalhos solicitando à mesa que às 21h05 possamos recomeçar os nossos trabalhos. Boa refeição e bom descanso.